pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um PatriCast. Hoje, muito feliz. Chamei duas pessoas aqui que eu tenho muita admiração como profissional, como pessoas, que é Rafael Bage e Catarina Alcântara. Só passando aqui um resumo, né? O PatriCast ele tem o objetivo de colaborar com empresários, amigos, a gente trazendo nossa experiência do dia a dia como empresário, para que o meio corporativo possa também aproveitar alguma coisa do nosso bate-papo, tá bom? E agora eu vou passar primeiro a palavra para as mulheres, né? Para a mulher, para a Catarina Alcântara, para se apresentar.
Pronto, e a gente quebra o padrão e eu peço para Rafael se apresentar.
Simbora, Rafael.
É mole, né? Porque ela vive vendendo que a gente tem que superar as nossas deficiências, os nossos medos, sei o quê, tu joga a bola para ela, a primeira coisa que ela faz é foge.
Foge, tá.
Então, toma, mentorados, Rafael. Aprendam.
Eu não fugi, eu só quebrei o padrão.
Bom, eu sou o Rafael Bage, sou administrador de empresas, com muito orgulho, amo a minha profissão. Trabalho na parte administrativa e financeira de uma incorporadora em Natal, desde 2009. Sou cliente da Pátrio Contabilidade, sou cliente da Escola Darwin, que é a Escola de Desenvolvimento da Catarina Alcântara. Acabei de fazer um processo de mentoria com ela. Estou aqui afiadíssimo para as respostas. Agora é tua, Catarina.
Agora sou eu. Eu me chamo Catarina Alcântara, como o Pedro me apresentou. Eu trabalho com mentoria de carreira e de negócios, né? Eu sou administradora por formação também, somos colegas de formação, eu e Rafael. Uhum. Eu trabalho desenvolvimento humano a partir de várias perspectivas, tanto nas mentorias quanto nos treinamentos comportamentais. Como o Rafael bem colocou, eu sou também a gestora da Escola Darwin, Escola de Negócios.
Isso foi a dificuldade que ela tinha de se apresentar, entendeu?
Tá. Imagina se não tivesse.
O botãozinho...
Assim, hoje eu quero tratar um tema com vocês, né? Até Rafael trouxe bem aqui antes do nosso bate-papo, que nós somos usuários aí desse mundo corporativo, né? Que Catarina nos ajuda bastante, que também ela vem aprendendo, né, Catarina? Bastante aí nesse meio. E a gente vai falar sobre um tema hoje que, eu não sei o percentual, mas deve ser alto no meio corporativo. Se a gente for assertivo, a gente consegue uma boa liderança, que é a comunicação, né, Catarina?
Sem dúvida. E, assim, as pesquisas mostram que entre 90% e 95% dos problemas organizacionais, eles decorrem pela ausência ou pela má comunicação. Então, isso já é, inclusive, estudado, né? Estatisticamente, a gente tem esses indicadores.
Sem nem estatística, assim, eu acho que todo mundo, seja nós três aqui, ou seja, quem está ouvindo, não tenho dúvida de que, tipo, todo mundo vai ter um problema imediato, ou de hoje ou da semana passada, de erro de comunicação, ou que interpretou errado. Isso trouxe um custo, seja numa relação, ou seja, num custo financeiro mesmo, ou seja, um não resultado de alguma tarefa de alguma empresa. Assim, isso é realmente grave.
Eu lembrei de um exemplo agora que a gente mudou a plataforma de e-mail, né? Então a gente usava o Thunderbird, lá, o Outlook, como padrão da Pátrio, e mudou para o Gmail. Uhum. Mas o e-mail continuava o e-mail da Pátrio. A gente não estava usando o Google, estava só usando a ferramenta do Gmail, né?
Usando o cliente.
Exatamente. Okay. E aí a comunicação da gente foi: usem agora o Gmail. E cada pessoa na Pátrio, para utilizar a agenda,
eu
tem o Gmail.
Tá?
E aí, quando eu vi, tava o pessoal utilizando o Gmail, pessoal, né? O Gmail pessoal. Então, caramba, tava chegando e-mail pro cliente de forma pessoal, né?
Resumindo, você usava o cliente Thunderbird para acessar o e-mail corporativo.
Exatamente.
Aí vocês definiram para modificar, usar o cliente Gmail para usar o mesmo e-mail corporativo. Configurar naquela coisa de contas e de importação. Aí você falou para a equipe: galera, vamos a partir de agora usar o Gmail.
Isso.
Todos pararam de usar o e-mail corporativo e passaram a usar seus e-mails pessoais.
Exatamente. Então, isso é um simples exemplo, né? Que eu lembrei agora. Então, a gente tem diversos aí, acho que o Rafael também tem um estoque muito bom.
Todo dia. Hoje eu devo ter falado umas três coisas erradas e entendi umas oito erradas também.
Isso traz muito aquela questão de falar o óbvio, né?
Na verdade, quem trouxe mais para mim essa coisa de falar o óbvio foi Etônia, dentro do escritório, por conta de que ela ouviu isso de Catarina, né? Então, você vai falar melhor do que eu. Aí, deixa eu já dar uma rasgada aqui dessa coisa do falar o óbvio. Ontem, a Etônia me mandou uma foto do bolo de aniversário da filha dela. E o bolo era... Ela te mandou? O bolo era justamente o bolo da Chapeuzinho Vermelho. Qual era a cor do bolo?
Vermelho. Vermelho.
A mulher mandou azul. Ela escreveu pra mim e falou assim: quando não falamos o óbvio, o bolo da Chapeuzinho Vermelho vem azul. Aí a decoração da mesa tava toda vermelhinha e o bolo em azul. Diga, Catarina, o que é falar o óbvio?
É o óbvio. Mas brincadeiras à parte, a Etônia trouxe isso. Todos os treinamentos que eu dou, 100% deles eu começo com a afirmação que é seja amigo do óbvio. Né? E eu acho que, acho não, tenho certeza que boa parte dos nossos problemas decorrem da gente negligenciar o óbvio. Então, quando a gente fala em comunicação, o princípio básico da comunicação é se fazer entender. Então, a comunicação nunca é sobre mim, é sempre sobre o outro. Então, se é sobre o outro, eu vou precisar dar um número de informações suficientes para que não reste a menor dúvida, já que comunicação, o princípio é que aconteça alguma coisa a partir daquele momento, daquele comando que eu dou, daquela orientação. E na rotina, no dia a dia, o que a gente menos faz é comunicar o óbvio. E aí, qual é o grande dilema e qual é o maior desafio de tudo isso? É a repercussão que isso traz, né? Por quê? Porque o que mais afeta são as relações interpessoais. Se a gente for parar para pensar aqui, fizer um exercício de reflexão, qual foi o último problema de relacionamento interpessoal que eu tive? Eu não tenho medo de apostar que todos nós vamos trazer problemas que, se eu tivesse comunicado da forma correta, esse problema teria sido evitado. Ou talvez ele nem tivesse existido. Por quê? Porque quando eu não comunico de forma assertiva, digamos assim, o subentendido reina, né?
É, lógico.
E aí tudo que é subentendido...
Tudo
traz
que não foi
equívoco.
Dito, obviamente, pode. Todo isso, o resto que não foi, deixado, não foi deixado claro, pode.
E aí também a comunicação tem relação com a confiança, né? Quanto mais clara a comunicação, mais eu estreito a confiança entre as partes envolvidas. E isso tende também, naturalmente, fortalecer essas relações interpessoais e aí as coisas ficam menos complexas.
Uhum.
Já que se relacionar é complexo pra caramba, né?
É. Traz um pouquinho aquela questão, Catarina, que eu acho que tem a ver, interfere na comunicação, que é a autoridade que a gente tem no outro, né?
Sem dúvida. Eu estava até conversando com o Rafael. Rafael trouxe uma imagem com algumas pirâmides. E aí colocando a pirâmide das relações, a pirâmide da hierarquia. E a gente tem hierarquia na nossa comunicação, sim. Então, por mais que vocês, por exemplo, possam ser gestores extremamente transparentes, democráticos, isso não tira de vocês o papel de gestor. E quem está sobre a gestão de vocês vai ter limitações com relação à comunicação, né? E que isso, até certo ponto, é positivo. Mas que, se não for bem gerenciado, é aí que decorrem os problemas. Né? Além, claro, dos estilos de comunicação, dos estilos de personalidade, que também vão trazer esses atritos, digamos assim, na comunicação. Então, tem pessoas que têm uma comunicação extremamente objetiva e outras que têm uma comunicação extremamente prolixa. Para o prolixo, o objetivo é grosso, é uma pessoa grossa, né? Uma pessoa insensível. Para o objetivo, o prolixo ele é chato, ele é cansativo, dá preguiça ouvi-lo, né? E aí o desafio nosso é exatamente pensar sobre essas questões e respeitar muito essa diversidade. Eu acho que vem muito
essa
nisso.
Essa coisa da pirâmide que você falou, é difícil você falar de imagem numa ferramenta que é só som, né, como podcast. Mas, tipo, na hora que eu vi essa imagem num módulo, né, de uma especialização, ficou muito claro para mim, porque a professora, que era pós-doutora em comunicação empresarial, assim, era realmente uma aula bastante... assim, muito legal, eu aprendi muito. O que ela trouxe foi o seguinte, ela mostrou três pirâmides, tá? Uma primeira pirâmide estava com dois cortes transversais, ou seja, você tinha a base da pirâmide, uma fatia no meio e uma fatia no topo. Essas são as barreiras de comunicação hierárquicas. Elas vão existir, independente de você ser próximo ou não ser próximo da sua equipe. Vizinho a ela tinha uma pirâmide que estava com cortes longitudinais, ou seja, da base até o topo. Essas são as barreiras de comunicação
funcionais,
ou seja, das equipes, entre os seus pares. Então, você vai ter também o colega do lado que entendeu a mesma informação que você, mas de outra forma e está fazendo do jeito dele, porque ele acha que é assim, porque a educação desde a casa dele veio assim, por aí vai. Cada um tem uma forma diferente.
E dentro do próprio escopo do trabalho, né? Qual é o maior desafio de gerenciar equipes? É que às vezes as equipes elas são muito coesas entre elas.
Uhum.
Mas se você tem uma equipe administrativa, uma financeira, uma de marketing, aí elas não conversam entre
foi
si.
Aí que eu acho até que estava escrito nessa pirâmide, era barreira departamental, alguma coisa
isso.
Assim. Ou seja, então ela também vai existir. E a terceira pirâmide era uma pirâmide com todos os cortes, os transversais e os longitudinais. Ou seja, era uma pirâmide fatiada em sei lá quantos pedaços. Na hora que você vê aquela pirâmide e você não tem como fugir dela, aquilo é o seguinte, o que a professora falou foi o seguinte, essas barreiras existem. Então você não tem que fingir que ela não existe. Você tem que trabalhar sabendo que ela existe e aí você trazer ferramentas e técnicas para você mitigar o impacto disso. Isso eu acho que é uma percepção interessante sobre você entender que as barreiras da comunicação existem por melhor preparado que você esteja.
Perfeito.
Eu acho que isso foi uma coisa importante.
E uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar também é que Comunicação é uma habilidade. Como qualquer outra habilidade, eu posso e devo desenvolvê-la. Então, se a gente fala, eu não tenho como gerenciar, eu não tenho como ser líder, eu não tenho como fazer negócios, se eu não desenvolver essa habilidade. E, diga-se passagem, você vai precisar desenvolver ela em vários níveis. Porque a minha comunicação com o cliente, ela é de uma forma, a comunicação que eu tenho com os meus pares é de outra forma, com os meus superiores é uma outra maneira. Nossa. Então, é uma habilidade. Claro que, naturalmente, algumas pessoas têm essas habilidades de forma mais comuns.
Isso é uma construção.
É uma construção. Assim, todos nós temos talentos naturais. Algumas pessoas têm talentos naturais para comunicação, que, ao contrário do que algumas pessoas falam também, não é o fato de ser desinibido. Uhum. Né? A comunicação não passa só por isso. Existem pessoas que são extremamente desinibidas, são extrovertidas, mas não sabem dosar. Não se resume a isso. Né? O senso comum acha que um bom comunicador é esse. Existem pessoas extremamente...
O famoso desenrolado.
O desenrolado. Existem pessoas mais tímidas, mais retraídas, mas que têm uma vantagem absurda, que são exímios observadores. Então, por desenvolver, por aguçadamente essa observação, então, ele vem e associa técnicas de comunicação, então ele vai ter muito mais êxito do que o extrovertido, por exemplo. Mas uma coisa precisa ficar clara. Enquanto habilidade, todos nós podemos desenvolver. E para todos os papéis, a comunicação é essencial. Mas quando a gente fala de liderança, ou eu sou um bom comunicador, ou então eu não sou um líder.
Ainda não entrando na liderança, que eu acho que você tem bastante coisa para falar, né? Mas ainda falando sobre comunicação, teve uma experiência também muito recente que eu tive a oportunidade de descobrir nesse processo de mentoria que eu acabei de falar, em que fiz uma análise do meu perfil, né? O perfil DISC, e encontrei lá qual era o meu perfil, certo? E o que foi bem legal, além de descobrir qual era o meu perfil, né, que você já tem uma ideia, né? A gente quer dar essa área de administração, gestão, mas você esbarra nessas ferramentas, é uma ferramenta importante do nosso universo corporativo. Então, mas uma coisa que foi muito legal é que, nesse processo de mentoria, é que eu pude receber o estímulo de que, primeiro, não existe perfil correto. Você entende que os quatro perfis estão ok.
E se complementa, inclusive.
É muito importante para você conhecer o seu perfil e conhecer os outros perfis. Isso, e você não consegue fazer isso sem você já ter apanhado muito nas experiências de vida.
Errado assim, bastante.
Errado, sem você ter calejado. Só aí que você começa a dar ouvido. Talvez eu tivesse ouvido algumas vezes algo similar, mas eu não dei o ouvido necessário, talvez a mensagem não tenha chegado para mim de forma tão clara. E na hora que vocês... né, entende que está ok você ser assim, no caso meu perfil dominante, né, está ok você ser dominante, mas os outros perfis também são importantes e eles também estão corretos. Então, meus colegas de trabalho, né, os que sofrem de estar no dia a dia do meu lado, muitas vezes eu percebia que eu estou num tempo de raciocínio, independente de ser o correto ou não ser o correto, porque tem dias que eu estou pensando correto, Sim. Tem dias que eu não estou pensando correto.
E essa consciência é boa também.
Estou falando que a mentoria valeu a pena.
Valeu.
Então, na hora que eu chegava, por exemplo, na sala da equipe, eu chegava falando três coisas ao mesmo tempo e para mim estava super óbvio. Então, essa coisa do falar óbvio, você também tem que ter uma noção de o que é óbvio para você ou é óbvio para quem está recebendo. E você vê as pessoas olhando para você, balançando a cabeça, ok, 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 ok. Quando você sai, depois com intimidade, né? Porque também eu acho que é muito legal quando você consegue dar intimidade para a equipe, né? Que trabalha com você. E conforto, né? Não é fácil nem para mim dar, nem para eles receber. Mas deles chegarem para você e falar assim, sabe aquilo que você falou que eu estava balançando, ok, ok, ok? Eu levei um dia para assimilar o que você falou. E aí quando eu trouxe isso para a Catarina, eu falei assim, Catarina, ela falou, Rafael, eu entendo o que você está falando. Porque você não entende assim, como é que pode? Não entendeu o que eu falei tão claro. Mas às vezes uma pessoa que tem um perfil mais analítico, ela precisa de 24 horas, tá sugerindo qualquer período aqui, mas 24 horas para entender com conforto e com objetividade dela.
E análise.
E aquilo análise. Que você está pedindo. E ela está certa em ter o tempo dela. Pronto, então eu queria jogar essa bola para você agora discutir um pouco sobre... Você entendeu o que eu falei,
Entendi.
Porque você participou, né, ativamente dessas dificuldades. Então, como é isso? De eu chegar lá, abrir a sala, entre aspas, vomitar 35 demandas e a galera, ok, ok, ok. mas cada um fica desconfortável com essa forma de um perfil dominante chegar e trazer.
E
o que, que eu fiz de errado aí?
E a Tônia vive dizendo, viu, Rafael mudou pra caramba. Mas como é que ele era antes? Não, eu não posso falar.
Mas é muito essa questão da auto-percepção mesmo, né? A gente faz... qual é o natural nosso? A gente sempre tem como referência quem nós somos. Então, eu tenho o meu modus operandi, eu tenho a forma como eu acho, como eu penso, como eu reajo, como eu respondo as coisas. Algumas coisas eu acho bacana, outras não, mas se eu acho bom ou ruim, eu tô lá na minha rotina fazendo aquilo sempre da mesma forma. E aí, às vezes, eu ignoro que as outras pessoas têm modos diferentes de fazer, né? Que vem dessa construção que Rafael trouxe, que é a importância da gente entender minimamente sobre pessoas. E a ferramenta diz que ela é uma ferramenta muito bacana porque ela traz de forma muito clara, de forma muito acessível para qualquer pessoa, qualquer entendimento, não precisa ter grandes conhecimentos sobre personalidade e coisas afins para entender que existem quatro perfis, são complementares e que eles têm tempos diferentes, tanto de processar a informação como também de comunicar. Então, você vê, Rafael colocou a demanda dele que ele é um perfil dominante. Qual é a característica, por exemplo, do perfil dominante? Tem um pensamento extremamente rápido, muito pragmático e muito focado no fazer.
Será?
No agir, né?
Para fazer qualquer coisa.
Qualquer coisa. Não quer dizer necessariamente
qualidade, né?
Que é qualidade, não. Assim como também não quer dizer é entrega. O foco é sempre na entrega. É estar em ação. Para um perfil como esse, só faz sentido para ele se você estiver conversando com ele já estiver aqui, ó, em movimento. Então, ele não precisa de tantas informações para entrar em ação, porque a ação já é um movimento natural dele. Só que a gente tem lá no oposto dos quadrantes, se a gente for pensar isso como quadrantes, perfis que são exatamente o avesso disso. São perfis que, se por exemplo, demando para... Eu gosto desse exemplo porque ele é bem... Embora simplório, ele cabe muito, que é... Se eu peço água, eu estou aqui, eu sou gestora, e eu chego, Rafael, eu quero água. Rafael, quando eu quero água, ele já está indo e voltando com o copo, o dominante. Se eu disser eu quero água para um conforme, o conforme vai parar dentro de você e vai continuar lá. E você, água. Aí vai dizer, certo, mas é gelado ou natural? Eu trago num copo descartável ou num de vidro? Entendeu? É mineral, com gás ou sem gás? Ou seja, ele precisa de mais informações. Então, pode ser, e ele vai precisar, porque ele precisa do conforto de que vai trazer exatamente o que você quer. Quer dizer que o dominante não quer trazer o que a pessoa quer, não, mas é porque não faz sentido para ele
perguntar
se é gelado ou se é natural, se é com gás ou sem gás, entendeu? O que faz sentido para ele é trazer água.
Se traz gelada e o que quiser espera para ficar natural.
E porque pro dominante tá tudo bem se chegar e dizer assim, mas eu queria gelada. Aí ele vai pensar onde tá e vai trazer a gelada depois.
É porque talvez pro dominante ele pede da forma que ele também receberia. Então, talvez ele pede água e se chegar água para ele natural ou gelada, vai
tudo
dar
bem.
Ok.
Isso.
Eu acho que é por aí que está o lance. Não é o lance de tipo, eu quero água. Até usando esse exemplo, mas com cuidado para ele não parecer a coisa da hierarquia mesmo, eu quero água, né?
Sim, perfeito.
É? Mas tipo, o que é interessante saber é que se fosse o conforme pedindo água, ele talvez já ia falar, olha, eu queria água gelada num copo de vidro.
Isso.
E eu já vou pedir, pô, pega água para mim.
Isso.
Eu não, se você me trouxer quente, gelado ou natural, eu vou tomar do mesmo jeito achando bom. Eu não vou nem ter julgamento de como você me trouxe.
O máximo que o dominante vai fazer, sabe o quê? Da próxima vez que pedir água pra essa mesma pessoa, dá um comando a mais.
Por exemplo. Ou então quando eu receber, eu olhar pro lado e falar assim, pô, da próxima, pode me trazer sempre gelado e pronto.
Isso, exato. Ou seja, ele foca, porque o dominante ele foca na solução. E onde é que isso entra na comunicação? Entra que eu, enquanto se eu quiser ser um bom comunicador... vamos pensar nas frequências. Eu tenho que sintonizar na frequência do outro. Não, eu não tenho que fazer com que ele sintonize na minha frequência. Se eu sou o comunicador, ou seja, se eu sou o emissor, eu tenho que observar quem é o meu receptor, se é a figura-chave. Quem é que vai receber a minha mensagem? Quem é essa pessoa? Qual o nível de informação que ela precisa, tanto pela condição que ela tem de repertório, né? Se eu vou falar sobre uma coisa técnica, por exemplo, eu tenho que saber minimamente quanto essa pessoa já sabe para que eu possa acrescentar o número de informações necessárias. Se essa pessoa, se eu entendo minimamente o perfil, se essa é uma pessoa dominante, se ela é estável, se ela é conforme, nem todo mundo tem esse conhecimento, mas tem outras formas de a gente ter esse conhecimento sem dar essas nomenclaturas. Porque é muito mais a questão de você...
Eu tava preocupado com isso agora aqui. Será que a galera que tá ouvindo, por exemplo, vai achar que a gente tá naquele discurso chato?
Não. A gente tá trazendo a questão técnica, mas quando eu começo a me importar com as pessoas, vamos pensar a comunicação seguinte. Número um, princípio básico da comunicação é se fazer entender.
Vamos tirar os nomes técnicos, coisa para ficar mais legal.
E até porque ninguém vai precisar necessariamente buscar isso. Mas se eu entendo que o princípio básico da comunicação é me fazer entender, e que do outro lado tem alguém que não sou eu, que não pensa como eu, não na mesma velocidade, não no mesmo tempo, que não precisa do mesmo tipo ou do mesmo número de informações que eu, então o primeiro princípio é, qual é o objetivo da minha comunicação? Que é uma coisa que a gente negligencia. Como assim? O que é que eu espero que aconteça a partir do momento em que eu passar esta informação para Rafael?
Qual o resultado que eu quero?
Qual o resultado que eu quero? Então, antes de eu comunicar qualquer coisa, eu tenho que ter muito claro qual o resultado que eu quero. Primeiro, para eu não confundir as coisas, não misturar as estações, não começar a falar coisas desnecessárias, porque muito do nosso dia a dia tem isso. Então, eu começo a conversar sobre um monte de coisa, mas não falo sobre aquilo que eu gostaria. Aí, no meio, perdi o tempo, perdi o time, que é, que é o que também provoca ruído na comunicação.
Ah, demais.
Né? Demais. Então, eu vou lá. Eu tenho que ter um objetivo. Uma vez que eu tenho um objetivo, eu tenho que dizer, ok, eu espero que eu, ao comunicar isso para Rafael, aconteça isso. Então, esse é o meu objetivo da comunicação. Quando eu estabeleço esse objetivo, eu tenho que lembrar quem é o meu receptor. Quem é esta pessoa?
Tá. Tanto, Catarina, quem pensa rápido falando para uma pessoa que talvez seja mais analítica, isso talvez não seja bem absorvido, como ao contrário também, quem
total.
É muito prolixo ali de repente, falando para uma pessoa que é mais agitada, ela não absorva, vai parando na metade ali, já pensando em outra coisa.
Exatamente.
Então, tanto faz, né?
Tanto faz. Só que eu gosto sempre de pensar o seguinte, a responsabilidade da comunicação é do emissor.
Perfeito.
Então, quando eu começo, e é uma coisa que eu escuto sempre, na mentoria, nos treinamentos, é o seguinte, tá, Catarina, mas é porque você não sabe quem é fulano, se não me interessa. Porque independe de quem está do outro lado, quem está comunicando é você. Então,
você
me interessa...
muito de mim, da minha pessoa?
Bastante.
Então,
é sempre... muito. Então, assim, nunca é sobre o outro quando você é o comunicador, porque a responsabilidade de se fazer entender é sua. Então, claro, mas ele é muito prolixo, né? Eu ouvi isso de você, por exemplo, mas porque é muito prolixo, demora demais. Ok, então aprenda a se comunicar do jeito certo, que é o quê? Não pare, não interrompa a pessoa, mas aprenda a fazer boas perguntas. Então, como é que você barra, digamos assim, que a gente não é intenção barrar, mas como é que a gente ajuda um prolixo a ser objetivo, fazendo perguntas fechadas?
Eu tenho um desafio grande, viu? Aliás, eu me sinto muito desafiado para conseguir isso. Realmente, eu não tenho habilidade. A gente tem aqui na casa, né? Pessoas que a gente gosta muito e é muito importante para a pátria, mas que quando a gente está conversando, a gente precisa... Eu preciso encontrar essa solução, entendeu? Para poder conseguir escutá-lo.
Sabe o que é gostoso? É porque cabe treinamento.
Cabe.
Isso é que é legal.
Não é
nada que um treinamento, um ajuste,
isso,
uma coisa dessa não resolva.
E a gente volta para casinha que é habilidade. Então não é magia, não é mágica, não é milagre.
É.
Entendeu? É uma habilidade. Ok, reconheço que existe esse desafio, eu não encontrei o recurso. Qual é o recurso? O recurso é você aprender a fazer boas perguntas. Então quando ele aparece na sua frente, que parece uma infinidade de possibilidades, porque ele não vai conseguir. Olha, a pior coisa para um prolixo é você dizer assim, resuma. Porque sabe o que é que ele faz? Ele não só para, ele volta para o início, só que ele complica ainda mais. Porque o processador dele é outro.
Pergunta ignorante. Prolixo é sempre um termo pejorativo? Ou pode ser usado para quem é mais detalhista?
Eu acho que a gente que levou para coisa que não é positiva.
Tá. Só para deixar claro que o que a gente... A mensagem que a gente está tentando passar aqui
é que
o cara que pensa rápido não necessariamente é o cara bom.
Isso.
Não necessariamente.
O cara que a gente está chamando aqui de prolixo não necessariamente é o cara que não chega a um objetivo, que ele fica só num oito infinito. Não é.
Não é.
Então vamos deixar.
São perfis, né?
O cara que estamos chamando de prolixo, e eu não sei se na etimologia da palavra, ou se na empregabilidade da palavra, é só o termo pejorativo.
Ou seja,
uma pessoa que é mais detalhista na explicação, menos objetivo.
Isso, perfeito.
E o outro que pensa rápido é um cara mais objetivo, mas que nenhum tá deixando, a gente tá falando que é ruim, nem o outro é bom. Pelo contrário, pode ser justamente o contrário. O mais detalhista é melhor do que o outro que é mais rápido, que é mais objetivo.
Isso,
por exemplo.
E aí vai depender muito do contexto, vai depender muito
lógico,
da situação. Então, e é muito a gente respeitar, porque eu não tenho, por exemplo, eu escuto muito isso. A minha comunicação, por exemplo, era extremamente objetiva e ela me favorece. Eu inseri técnicas para dentro da minha objetividade eu falar o que eu preciso falar. Foi um desafio. Só que, quando você diz assim, mas eu precisava que você contextualizasse. Desculpa, como? Como é que eu ensino mais informação se eu já trouxe tudo que eu tinha?
Uhum.
Então, o desafio para o objetivo é criar e aí como é que você cria? Aí vem dentro do processo de desenvolver habilidade de comunicação, que é, se o meu propósito é me fazer entender e eu vou conversar com o Pedro alguma coisa e eu falo da primeira vez, Pedro não entendeu, eu não vou repetir do mesmo jeito. Porque se essa forma funcionasse, eu não precisaria, Pedro, te entendi da primeira vez.
Dá burro e ponto de faca, né?
Pois é, e que é o que mais acontece. Então, tô aqui e um princípio é me fazer entender. Então, eu falei com o Pedro, ele mostrou na fisionomia dele que ele não entendeu. Eu perguntei, e aí, tudo bem? Tudo. Mas eu tô vendo, pela minha percepção, que não ficou claro. E aí, eu vou usar recursos, porque no princípio também da comunicação básica é o feedback. Eu não posso sair de uma comunicação sem ter absoluta certeza que eu me fiz entender. E olha a diferença, que eu me fiz entender, não que o outro entendeu.
É, lógico.
Porque a responsabilidade é sempre minha. Então,
mas isso leva uns anos aí de... Para a gente chegar nesse estágio de entender.
Sim, só que isso daí é sempre... Qual é a grande característica de inserir novos comportamentos e novas habilidades? Eu começo com intencionalidade. O que significa isso? Eu sei que eu preciso fazer isso e eu vou fazer.
Já comecem a anotar, viu?
Eu vou fazer com intencionalidade. Então, o que é fazer algo com intencionalidade? Eu não saio de uma comunicação mediana para um excelente sem eu fazer muito esforço para isso, que é o que o Rafael está trazendo. Então, no princípio, vai ser assim. Eu preciso conversar isso com o Pedro. Eu vou ter que estruturar toda a minha cabeça. O meu objetivo é esse. Quem vai receber é Pedro. Pedro tem esse nível de repertório. O estilo de comunicação de Pedro é um estilo mais analítico. Se ele é mais analítico, então ele precisa de mais informações. Olha essa construção. É toda uma construção com intencionalidade. Eu estou racionalizando o processo. Só que quanto mais eu faço isso, mais natural fica. Ao passo que, quando eu não faço... Eu, por exemplo, eu fico o tempo inteiro atenta, mas eu faço isso 100% das vezes? Não. Quando eu não faço, quando eu vejo que a coisa está errada, eu paro e penso, onde foi que eu falhei? O propósito não estava, eu não considerei que... Então, eu identifico automaticamente onde é que está a falha e eu corrijo.
A pergunta que não quer calar. Qual a pergunta? Qual o exemplo de pergunta que a gente pode trazer para conseguir essa objetividade, por exemplo, para quem é mais analítico?
Para quem é mais analítico. Então, ele vai trazer uma série de informações. Quando a relação é estabelecida, você já sabe mais ou menos qual é o assunto. Então, coisas que eu não posso fazer, eu não posso interromper, eu não posso pedir para resumir, eu não posso completar a frase dele, mas eu posso. Essas pessoas, elas constroem os pensamentos em blocos. Se você observar, é assim. Ele constrói um bloco, depois outro bloco, depois outro bloco.
E muitas vezes não é uma sequência,
não,
né? Traz...
Não é. Então, quando ele constrói um bloco, você fica atento a ele, aí você vai ter que desenvolver a capacidade de escuta atenta e ativa. E aí a gente tem a escuta atenta e a gente tem a escuta estruturada. O que é a escuta estruturada no processo de comunicação? É eu inserir perguntas. E eu insiro para entender. Eu não insiro para julgar, eu não insiro para... Entendeu?
É inserir perguntas.
E não é para não é uma inquisição, não é para duvidar, não é desconfiança. Eu coloco a pergunta para compreender. E aí eu ajudo ele, porque quando ele faz o primeiro bloco dele, eu vou dizer, tudo bem, deixa eu ver se eu entendi. Você precisa disso, disso e disso? E a pessoa só pode responder sim ou não. Então já ajudo ele, porque às vezes nesse bloco está resolvido o problema. Aí ele vai dizer, não, Pedro, não é isso. O que eu quero dizer é isso. Então ele vai trazer um segundo bloco. E se você escutar atentamente, você pode fazer uma outra pergunta que ele responda de forma fechada. Porque se você fizer perguntas abertas, aí assim, se a coisa ia ter um dia de conversa, vai ter três.
É isso.
Entende? Então, eu vou ouvir atentamente, isso vai me exigir a escuta. E aí eu vou começar a fazer perguntas que só dê uma opção a ele. Responder sim ou não, ok.
E para quem é mais objetivo, né?
Isso.
É difícil você fazer uma pergunta que precisa de uma resposta fechada e vir... começa a resposta assim, é porque é assim.
Uhum.
Já sei que não vai vir a resposta de que você está... Isso é difícil também, é um trabalho...
E é uma construção também de confiança, porque quando eu estabeleço a confiança, com o tempo a gente pode dizer o seguinte, fulano, está tudo bem, isso é transparência, está tudo bem a forma como você comunica. Para que a gente possa dar mais celeridade, ficar tudo ok, quando eu fiz inserir perguntas, eu preciso só que você responda se é isso ou se não é, se não é, está tudo bem. Aí, às vezes, quanto mais eu faço pergunta, mais eu melhoro a qualidade das minhas perguntas. Porque isso também é técnica, é repetição.
E eu me lembro que quando eu comecei a escutar sobre esses temas de a responsabilidade da comunicação é de quem, do emissor, tipo, a responsabilidade do resultado é do líder, e a gente está falando agora aqui de liderança e de comunicação na liderança. Então, e eu sempre vi, num primeiro momento, enquanto eu não estava desenvolvido, ou estava menos desenvolvido, porque desenvolvimento você não chega no estágio nunca, né? Isso é uma coisa que não acaba.
Isso.
Mas quando eu estava num estágio menos desenvolvido, eu escutava isso que provavelmente a galera está escutando agora,
uhum,
e achava chato.
Uhum.
Eu achava que era um discurso de academia, um discurso de professor, de... Ai, que a culpa é do líder, a culpa é do líder. E eu confesso a vocês, né, que, tipo, na faculdade, meus maiores problemas eram com os professores de recursos humanos.
Uhum.
Porque eu já tinha uma vida de experiência empresarial, porque meus pais são comerciantes desde que eu era criança, primeira infância, e eu achava um absurdo esse discurso de que a culpa é do líder. Eu achava que o professor era só um professor que estava na sala de aula e que ele não sabia, fazia ideia do que ele estava falando. Por que eu vou ser obrigado a motivar o funcionário se já tem uma motivação do
salário?
Salário, por exemplo. Mas, galera, assim, é interessante como quando você evolui, você entende que a responsabilidade não é a motivação em si, mas é de todo um ambiente, toda uma condição de trabalho, todo um discurso. É um conjunto de coisas que a comunicação é muito importante. O tipo de liderança que você exerce, se é uma liderança, né, carismática, se é por exemplo, se é autocrática, se é permissiva e por aí vai. O tipo de comunicação que você usa, que aí a Catarina também tem várias definições, ou eu não sei exatamente, mas você tem a tal da comunicação agressiva, comunicação assim, assado, blá blá. Isso. Mas então assim, é um conjunto que faz você ter um ambiente de que sim, o líder é o responsável por esse conjunto de condições de trabalho.
Perfeito.
Então hoje eu tiro meu chapéu para aqueles que falavam, talvez até os professores de recursos humanos não tivessem sim essa experiência de empresarial.
Mas está na literatura, né? Então...
E só estavam replicando, e era isso que me incomodava. Mas hoje eu entendo que tudo que eles falavam fazia sentido. Talvez eles só não tinham a experiência ou eu não via a experiência de vida empresarial neles para eu poder dar ouvidos. Mas hoje eu concordo que, se a gente pode sintetizar numa coisa, a culpa seria, assim, do líder, de um não resultado.
E aí eu gosto de trocar a palavra culpa por responsabilidade.
É, sim. Né? Tô usando aquele...
No contexto,
tem terminologia,
exato. Mas por quê? Porque o grande viés da liderança é a responsabilidade. Então, eu não me torno melhor, eu não me torno superior, eu não me torno diferente. Mas quando eu assumo a liderança, eu me torno mais responsável. E é, na verdade, o peso da responsabilidade que boa parte das pessoas esbarram. Por quê? Eu repito isso também muitas vezes, que é quando você assume o papel de empreender, que é um... Eu acho que o empreender e o liderar tem muitas semelhanças. Em termos de responsabilidade, em termos de coragem, em termos de ousadia, em termos de você assumir a responsabilidade não só por você, mas por outras pessoas também. Então, existem algumas semelhanças. E quando a gente pensa nesta coragem de assumir ou de aceitar, quando a gente aceita ou assume, está muito relacionado ao seguinte: o principal papel é a resolução de problemas, né? A gente entra no movimento de resolver problemas. Então, eu não posso me queixar dos problemas e eu não posso ser o problema. Que é aí onde entra a questão da responsabilidade. Quando eu começo a entender que é responsabilidade minha, ok, mas tem isso. E tem realmente os fatores, eles interferem. É fato. E quem exerce a liderança é um humano. Ele é falho, né? E que bom que é. Ele é falível, que bom que é, né?
Rafael não, né?
Rafael não. Com exceção de Rafael. Então, que bom que é, porque isso também aproxima, né, das outras pessoas. Porém, ele tem uma tremenda responsabilidade que exige dele que ele continue, ele permaneça em desenvolvimento ininterrupto. Que às vezes outras pessoas que não vão assumir esse papel vão se limitar à carreira. Mas como ele não tem outra responsabilidade senão sobre eles mesmos, ok, você vai se limitar e você não vai, né? Mas quando você assume o papel de liderança, não. Aí você vai ter que entender de tudo isso e aí onde volta realmente a responsabilidade. Porque começa no líder e volta para ele. Não tem como transferir isso para ninguém.
E assim, trazendo um pouquinho do que acontece na prática, é que a maioria dos empresários que viram empresários, né, a maioria ela não tem conhecimento de nada disso que a gente está conversando. Eu comecei como contador, conhecimento técnico, inventei de se juntar com mais dois sócios, amigos.
Por conta de um espírito empreendedor.
Isso, isso. E aí, só que nada disso, desse aprendizado todo que veio está vindo cada vez mais com o tempo, ele vem sendo construído. Então, a quantidade de coisas que a gente erra é grande, né? Por exemplo, cheguei várias vezes, a gente implantou vários sistemas que deixou por água abaixo. No meio do caminho se perdeu, né?
Uhum.
A gente chegou a um ponto de vamos agora tentar atingir esse objetivo, né?
Uhum.
E aí chegava no salão para todo mundo, pessoal, se atingir esse objetivo vai ter uma remuneração de tanto.
Uhum.
Pronto, aí nada, não foi estruturado, não foi pensado, a comunicação foi totalmente, né, falha. Então, então, a mensagem que eu quero passar aqui é que os advogados que estão constituindo um escritório, os contadores que estão começando, né? Qualquer empresário que esteja começando, tente se capacitar. Procure capacitação.
Tem muitas formas de capacitação.
Isso.
Em vários níveis. Você
isso.
Não precisa virar um executivo de uma multinacional porque você quer abrir um negócio. Mas você tem que ter estímulos profissionais de empresariado. Você tem que escutar, você tem que ler sobre... esse tema da comunicação, sobre liderança, sobre as habilidades, sobre recrutamento de pessoas, que eu gosto muito mais da terminologia usada hoje, que é atração e seleção, atração e retenção.
Isso.
Né? Eu acho muito mais legal do que recrutamento e seleção. Então, assim, a ciência desenvolveu muito, sim.
E aí, puxando para a nossa formação, né, todo mundo acha que pode administrar e que para administrar é só ir para lá e ir na tentativa e no erro. E a gente que estudou, e não só, não precisa necessariamente, você não precisa, concordo com o Rafael, que eu não preciso me matricular numa universidade de
eu não preciso
numa
ter
graduação
curso
de administração,
para ser um administrador. Isso. Né? Eu não estou querendo criar polêmica aqui com o conselho, né? Com
não,
o conselho
exato.
Que a gente defende também pra caramba. Mas então vou mudar a minha fala. Você não precisa ter um curso de administração para estar à frente de um negócio.
Para liderar, né?
Para empreender. Mas é muito importante que você se capacite. E aí você tem coisas que são de pouco envolvimento, muito envolvimento. Você tem Sebrae, que tem uma série de programas. Você tem programas desses, como a gente acabou de fazer agora, eu fiz, você fez, de mentoria, que já estamos. A gente já consegue receber, né, algumas catucadas diferentes.
Que isso é importante para receber também. É. Tem o seu tempo, né?
Tem.
Total.
Total.
Você, não adianta nada você se matricular num curso que você não esteja preparado para ouvir o que você não quer ouvir.
Não vai acreditar, não vai ter sentido.
O legal é você ouvir o que ninguém te fala. Isso é muito legal.
E você está disposto a isso, né? Porque
eu não queria
não é
nem
só
falar sobre isso, senão eu vou dar uma ligada aqui.
Eu já estou sabendo.
E aí tem a questão das fases realmente, porque nós temos tempos diferentes. Isso tem a ver com as experiências que a gente traz, né, com as vivências e o quanto eu encaro as adversidades. Então, se eu tô aqui gerenciando minha empresa e a coisa não tá andando, e eu tô querendo terceirizar essa responsabilidade, aí eu posso me matricular onde for, eu não vou sair de onde eu estou.
Não.
Quando eu começo a ver que tem uma adversidade, eu paro e penso o que é que tá me faltando, e aí vem porque a base de qualquer competência é conhecimento, né? Então, qual é o conhecimento que me falta? Porque eu tenho que buscar esse conhecimento e imediatamente eu tenho que colocar isso em prática.
Nesse momento tão hostil que a gente está vivendo, seja por conta já da economia que está destroçada, seja por conta de, para piorar, entrou aquela história de que nada é tão ruim que não possa piorar e nada é tão bom que não possa melhorar.
Sim.
E aí vem uma pandemia dessa que pega todo mundo desprevenido. De um momento nacional que já é difícil, que a economia, naturalmente não todos os segmentos, e aí você chega num momento como esse. Eu poderia ficar sentado na minha cadeira, falando que a culpa é do Covid, a culpa é da economia, a culpa é da política, a culpa é de não sei o quê. Ou a gente pode chegar a uma conclusão de que nós estamos numa cadeira que a gente escolheu estar.
Perfeito.
Ou a vida nos colocou naquele momento. Então, de forma responsável, o que eu posso fazer para melhorar as condições à minha volta? É me especializar, é estudar, é treinar, é ler. É conversar com pessoas, assim, essa coisa de, independente de uma mentoria profissional, que foi o que a gente fez agora, né, você pode, eu gosto muito da ideia de ter mentores.
Sem dúvida.
Ao meu lado. São pessoas, às vezes, que não são nem da minha área.
Uhum.
Né? Então, são pessoas que, tipo, quando eu tenho um problema ou uma dúvida de que eu estou pensando faz sentido ou não faz sentido, eu ligo para aquela pessoa e pergunto. Eu acho que se cada um de nós tivéssemos, assim, para todo mundo que está ouvindo, assim, eu não me lembro, eu acho que quem me deu esse estímulo uma vez foi uma homilia de um padre. Falou de você, tipo, se você tem, junte para você, em seu ciclo, umas três pessoas que você admira como profissional ou como pessoa, para que no momento de dificuldade, você junto com suas habilidades, seus conhecimentos, se qualifique sempre, mas que você possa validar aquilo que você está pensando com A, ou com B ou com C.
Perfeito.
E essas pessoas têm que ser melhores em você do que você em alguma coisa. Pode ser do ponto de vista ético, pode ser do ponto de vista moral, pode ser do ponto de vista técnico, mas você tem que ter essas pessoas à sua volta. Na hora que você cria esse ambiente à sua volta, galera, pode vir pandemia, pode vir economia, pode vir, as coisas vão ser muito difíceis, mas você vai ter equipes do seu lado. Se você consegue alinhar um discurso transparente, se você consegue alinhar verdade, honestidade e pessoas certas do seu lado, realmente, assim, esses momentos que são muito hostis e são muito difíceis e pessoas estão surtando aí, né? Todo dia a gente está vendo pessoas cada vez mais com doenças psicológicas ou essas a nova doença, sei lá, não vou entrar nesse detalhe porque eu não tenho propriedade para isso. Mas quando você vê que pessoas estão passando com muitas dificuldades sérias psicológicas e você vai levando, vai escapando, vai escapando, vai escapando. Uhum. Eu acho que é por aí.
Augusto Cury, num congresso que eu fui faz uns 4, 5 anos, falou, tocou nesse assunto. Daqui a X tempo, não lembro agora os números, mas percentual X da população vai estar doente. E a gente está vendo isso acontecendo.
Agora ficou mais evidente, né?
Muito mais evidente.
Se você pensa, então, que a doença vem desde um transtorno simples da ansiedade e você pensa, eu roo unha, galera. Tá aí, um cara de 43 anos roendo unha é patético, né? Eu me escondo pra roer unha. Isso é ansiedade.
Sim. Uhum. Cada um esboça de uma forma.
Eu não tenho problema de falar sobre isso, não, galera. Porque também quando você esconde, eu e por aí.
Vamos, quanto mais falar, melhor.
Bora roer unha. É. Roa, quem tiver ansioso agora, faz teste. É. Roa unha.
É, cada uma
todos os problemas. A Catarina tava olhando pra minha unha, agora eu vou esconder.
Exatamente. Você tá ouvindo a evidência. Ele tá falando, eu fui pra trás da evidência.
O ponto do crescimento é que eu até, às vezes, quando coloco alguma foto aqui da pátria e tudo, eu digo que a gente acertou mais do que errou.
Sim.
E por isso que vai crescendo, vai evoluindo, né? Isso é bom, porque a gente tem que saber que errou pra aprender.
Pra aprender. Né? E também pra não se colocar num patamar de que você não consiga lidar com a vulnerabilidade das outras pessoas. Então, se eu acerto em excesso, eu começo a ser intolerante com os erros das outras pessoas. Isso é péssimo para as relações interpessoais, mas imagine você, então, querer uma equipe que não erra. Que não erra, que só acerta.
É, e outra coisa, você não deixar de ser transparente. Teve uma situação comigo, que uma pessoa que eu gosto muito, muito mesmo, certo? E ela... Em um caso, uma demanda aqui da Pátria, eu vi que ela não estava falando a verdade porque ela tinha errado.
Uhum.
Assim, ela estava escorregando um pouco, insistindo em algo que não era, né? Não era, que não estava sentindo confiança. E foi uma das vezes que eu acho que eu acertei bastante, né? No outro dia, logo cedo, eu chamei essa pessoa e fui bem transparente com ela. Aquilo ali não foi dessa forma, né? Ficou muito perceptível que não estava legal. E a comunicação ali de uma forma tão bacana... Uhum. Tão bacana que...
O bicho papão foi embora.
Foi embora. Foi embora e ficou tudo realmente bem alinhado. E hoje, qualquer problema que acontece, tipo, eu errei.
Ó, errar é ok.
É,
isso. Errar é ok. É melhor errar e bola pra frente, bora... Qual foi o erro? Qual foi o impacto desse erro? Foi relevante? Não foi? Vamos discutir isso junto e vamos criar a solução junto?
Até pra não acontecer de novo, né?
Com certeza.
Porque quando eu escondo, eu não corrijo.
E você vai criando, eu acho que isso é, eu acho, e aí entrando em outra área da administração, mas eu acho que isso tudo vai contribuindo para uma coisa que é muito intangível e faz as pessoas quererem muito trabalhar no lugar A e querer muito não trabalhar no lugar B, que é o ambiente, a cultura organizacional, que é você cria justamente com esse conjunto de parâmetros, decisões, situações nas dificuldades e nos erros.
Fugindo um pouquinho da comunicação, como você estava falando, acho que era aquela hora que eu estava ansioso para falar aqui.
Rói unha, Pedro.
A gente falando dos perfis, dominante, né, mais analítico e tal. Você já chegou a ver como é que é essa construção, Catarina, da pessoa ser mais dominante, ser mais analítica?
Como acontece?
Como acontece essa construção?
Primeiro, o perfil comportamental, ele tem uma carga genética muito forte. Na verdade, o perfil comportamental, ele está no nível, se a gente for pensar, fizer uma analogia da personalidade com o iceberg,
sim,
o perfil comportamental é aquela parte que a gente consegue ver.
Certo.
Então, tem influência genética, tem influência de educação e tem influência do meio.
Tá, da criação,
da
né?
Criação,
da educação.
Da educação, a questão natural, como você nasce, do reforço que você recebeu no meio. E aí, o que é que acontece? Dentro dessa função, quando isso é interessante. Às vezes, você vê uma pessoa que tem um perfil, por exemplo, estável e teve pais dominantes. Então, essa pessoa ela vai crescer num nível de repressão absurdo. Muito grande mesmo. Por quê? Porque por não saber... Qual é o meu? Eu quero que as pessoas sejam como eu. Como assim não vai na minha velocidade? Como assim não toma decisão nessa rapidez? Como assim fica tão, digamos assim, o tempo de tristeza é tão maior quando algo der errado? E aí acaba que também eu vou receber reforços positivos ou negativos porque simplesmente a gente não respeita a diversidade.
Ou seja, essa comunicação e o conhecimento do meu perfil, ele serve para a minha vida pessoal, profissional, como você já falou um pouquinho antes, né?
Para
tudo. Você gera um bom resultado, você consegue mais as coisas.
Isso. E para você ter noção, como isso é interessante, porque eu, dentro do processo empresarial, principalmente, existem muitos sócios que são marido e mulher.
Isso.
Ou, marido e marido, dois.
Ou empresa familiar, pai e mãe.
Empresa familiar, muito.
Eu sou filho de sócios.
Pronto.
Marido e mulher.
E aí, só que o que é que acontece? Qual foi a revelação que eu tive através dessa experiência? perfis opostos se casando. E o quanto isso gera conforto, conflito e desentendimento. Simplesmente porque eles não conhecem que o outro tá agindo assim não é para lhe contrariar.
Uhum.
Entendeu?
Você tá falando no âmbito empresarial.
No âmbito empresarial, porque isso fica mais evidente. Porque às vezes, quando eu trabalho, quando eu... E eu digo por causa da experiência de... Eu não atendo vida, né? Eu não sou psicóloga e eu também não faço processos focados em desenvolvimento de vida. É de negócios. Então, quando eu atendo casais...
Desenvolvimento profissional.
Profissional. Quando eu atendo casais, eles têm uma vida que eu não sei como é, que tá tudo bem, mas fica muito... que, na verdade, não são casais, são sócios. Só que, por acaso, né? São sócios.
Não,
por
você atende os sócios.
Os
né?
sócios. Eles estão, eu atendo, eu estou tratando eles, não é os como sócios. Marido e mulher, são sócios. Com foco no negócio. O negócio não tá indo, então. E aí, quando eu me deparo, aí a gente faz, olha... Aconteceu isso o ano passado, que foi uma coisa que me chamou muita atenção. E aí eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou começar fazendo análise do perfil de vocês só pra eu entender melhor, porque eu, inclusive, me comunico melhor. Por vivenciar, eu nem aplico mais teste, eu consigo identificar, mas eu não consigo identificar o nível, e o teste traz isso com muita clareza. Quando eu apliquei o teste, aí eu olhei pro teste, aí eu fui dar devolutivo pra eles, disse, vamos lá. Aí eu vou...
A mulher era dominante, com certeza. Era ela, a culpa era dela, tenho certeza.
A culpa era dela,
Sempre, né? Sacanagem.
Olha só, aí tinha, era exatamente assim. Um era dominante, influente, e o outro era estável com fome. Água e óleo.
Massa, era pra eles terem
se
um
forem
equipe,
com,
um timezinho top,
se for,
né?
Mas aí o que acontece? Quando eu começo a entender que existe uma complementariedade e que isso é extraordinário pro negócio, ok. Só que se eu não conheço isso, eu tô lá conversando, eu na minha velocidade e o outro lá parando e analisando, dizendo não, mas isso não. Por quê? Porque o perfil conforme, por exemplo, qual é o olhar dele? Porque vai dar errado. Ele pensa, ele raciocina pro que tá faltando, pro que vai dar errado. Ele só consegue pensar e raciocinar assim. Tem perdas e ganhos. O perfil dominante, ele tá aqui. O otimismo. Não tem como dar errado, vai dar certo, bora rápido, aperta no acelerador. Então não havia diálogo. Então era como se, e eu uso muito essa analogia, né? É tipo assim, o tempo todo olhando para fotografias diferentes, como se estivesse falando a mesma coisa.
É tão gostoso enxergar isso, galera.
Mais,
na hora que você consegue ver, porque na hora que isso está na mesa, tudo fica claro.
Tudo fica
inclusive
claro.
A solução.
Isso. Que é justamente, vamos colocar...
Vamos trabalhar juntos, cada um tem uma função diferente do outro.
E importante.
Importante e utilizando sua máxima potência.
Senão fica uma briga de quem pode
eterna,
mais.
Eterna, né? Quem pode mais, você de certo
você
e errado.
Você falou isso, você desdisse.
Certo e errado, aí fica, eu disse que isso não dava certo. Ninguém quer ouvir isso.
Chato,
entendeu? Então, imagine, e esse conflito ele vai crescendo de forma muito silenciosa. Então isso gera muitos problemas. Então, para vocês terem noção, só esse
casa,
daqui
viu?
Vai, isso não tem como. Só essa, quando eu comecei a falar sobre isso, foi muito engraçado. Porque eles começaram a rir, ainda bem que tava num dia bom, né? Começaram a rir, assim, então tá explicado. Eu disse, olha, gente, isso começa da forma como vocês levantam, como você planeja o dia. Você, quando vai pro chuveiro, você pensa até na rota que você vai fazer para chegar no escritório, embora seja a mesma rota todo dia.
Eu faço isso.
Esse daqui, seu pai não tá pensando nisso. Ele não quer lá saber, entendeu? E aí não converge. E aí, quando você começa a respeitar essa divergência, entender que essa complementariedade é positiva, aí a gente vai colocar as pessoas certas nos lugares certos e sem criar expectativas que vão ser frustradas.
Show, show, show demais, viu? Pessoal, quem quiser acompanhar o PatrioCast, fica no Spotify, só digitar PatrioCast e a Patrio conseguiu atingir a missão dela, que é impulsionar o meu corporativo, tá? Eu vou deixar o microfone aberto agora para Rafael e Catarina se despedirem. Muito, 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 muito proveitoso. Eu consegui compartilhar e absorver muita coisa bacana. Então, fica à vontade, Rafael, já que Catarina deu a primeira vez a bola para você, agora é ela, né?
Pergunta, acha que faltou alguma coisa, alguma mensagem sobre... comunicação, na liderança, você acha? Eu acho que a gente falou sobre
eu
tudo.
Eu acho que a gente falou sobre tudo, mas eu acho que uma mensagem final é não negligencie essa habilidade. Se hoje você puder parar para pensar e decidir onde é que eu vou investir no meu desenvolvimento, comece pela comunicação.
A sua sugestão seria essa.
Comece pela comunicação, porque sempre, invariavelmente, quando eu começo mentoria, seja de carreira ou de negócio, a primeira coisa que eu vou fazer é diagnosticar as falhas de comunicação. Porque quando você organiza isso, a gente tem uma série de efeitos colaterais positivos com relação a
isso
tudo mais.
Isso começa com essa análise do perfil?
Isso é uma boa, é um bom mecanismo, mas
para entender melhor.
Para entender melhor, para entender a diversidade, porque dos perfis vem os estilos de comunicação. Então, e entenda, a comunicação é uma habilidade. Se é uma habilidade, gente, vamos desenvolver. É só isso. Eu espero que a gente tenha estimulado, instigado as pessoas que estão ouvindo, né, o PatroCast para buscar desenvolver melhor essa habilidade. Então, eu acho que essa mensagem a gente conseguiu, sim, passar. Eu espero que sim, ao menos.
Eu não tenho dúvida, viu, que a gente conseguiu passar. Sinceramente, vocês dois aqui... Inclusive, acho que poderia ser sócio de Catarina, viu? Porque é quase um mentor, né, não, Catarina?
Acho que ele é um...
Tem que estudar muito para chegar, viu? Bom, para finalizar, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, quando eu recebi o convite de vir, assim, é muito legal você ser convidado por duas pessoas que eu realmente gosto muito. Inclusive, Catarina, como eu já mencionei, acabou de fazer um processo profissional de mentoria comigo, onde otimizou muito várias coisas em mim. E, assim, fiquei muito mais leve para seguir em tomar as decisões mais importantes. Um monte de ruído ficou no chão já em pouquíssimos encontros. Então é um processo, assim, super palpável. Eu acho que quem puder, custa no máximo o dinheiro de uma Mercedes-Benz, quilômetro, não é nada inalcançável, não. Brincadeira. Assim, é um processo realmente muito gostoso. Assim, eu confesso que eu não tinha nenhum tipo de expectativa do que eu ia sair e, tipo, fiquei muito feliz com o que saí. E, por fim, eu costumo brincar que a Patrio é uma empresa de administração disfarçada de contadores, porque eu vejo muita administração nos três sócios da Patrio. Então, isso não tenho dúvida de que é isso que faz a Patrio ter um trabalho, uma entrega diferente. Eu sou bastante fã do trabalho dos dois aqui que estão na minha frente.
Obrigado, a gente pagou, né, Catarina?
A gente
depois a gente fala sobre pergunta,
depois,
tá?
Isso.
É um negócio que a gente precisa conversar.
Estamos lotes lá, tá? Pessoal, muito obrigado, viu? Até a próxima, valeu!